Eleições 2018.
Pois é, uma mensagem que circula na internet, pelo menos desde as eleições de 2014, mas na verdade, desde 2010, né, defende aí que o voto nulo afirma que essa opção vai, se alcançar a maioria, né, dos votos forem votos nulos, a eleição é anulada e todos os candidatos são impossibilitados de concorrer de novo.
Eu tenho recebido muito mesmo nas redes sociais, e em tempos de redes sociais fake news, né, essa informação parece que ganhou mais força, Edson.
Pois é, e você acredita nos boatos?
Não,
pois
eu checo tudo. Até por dever de ofício.
Até por dever de ofício, exatamente, né? No mínimo pela profissão. É. Mas pois é, então tem muito essa história. Ah, se você votar... E não, o mais legal é o seguinte, os candidatos não poderem concorrer de novo.
É estranho,
como se,
né,
o fato de você perder uma eleição fosse condição sine qua non para você se tornar inelegível.
É.
É um negócio muito estranho, né? Bom, no painel eletrônico a gente convidou o cientista político Cristiano Noronha para poder explicar um pouco essa história para a gente. Cristiano Noronha, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabeth, bom dia aos ouvintes da Rádio TV Câmara.
Cristiano, de onde surgiu essa ideia de que se uma eleição tiver a maioria dos votos nulos e brancos, e vai ter que ter uma nova eleição e o candidato que já concorreu na primeira vez não pode concorrer de novo. De onde saiu isso, hein?
Bom, é difícil saber, Edson, de onde exatamente saiu, né? Porque essas fake news, elas é muito difícil você identificar os autores, de onde essas informações elas começam a brotar. Mas talvez também isso tenha, de certa forma, uma origem numa má interpretação, numa interpretação equivocada de um artigo do Código Eleitoral, que diz que se a nulidade dos votos ali atingir mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, novas eleições, elas devem ser convocadas dentro do prazo de 40 dias. Só que essa nulidade citada no artigo do Código, ele não se trata dos votos nulos, né?
Ela se trata de quê?
Ela está, na verdade, relacionada com situações de fraude. Então, se você tem a maioria dos votos, de alguma forma ele foi obtido por alguma fraude, então aquele candidato vitorioso, ele conseguiu ter essa maioria dos votos e visivelmente ele fez isso por alguma fraude eleitoral, e essa fraude pode ser relacionada à compra de votos, esse tipo de coisa, né?
Uhum.
Então, somente se essa é nesse caso. Então, talvez a origem seja uma má interpretação equivocada desse artigo.
Peraí, Cristiano, me permita interromper rapidinho, só para ler o artigo, que eu abri aqui o Código Eleitoral, e o artigo 224 diz o seguinte... Vou ler ipsis litteris. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais do Estado, nas eleições federais e estaduais ou do município, nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Aí, agora entendi por que a interpretação. Fala em nulidade, não fala em fraude. Está meio duvidoso aí, está meio esquisito esse texto, não está?
Exatamente, mas isso é essa nulidade somente em caso de fraude, né? Ela não é... o voto branco e o voto nulo é uma manifestação do eleitor, e eles são excluídos. A Constituição excluiu... E a lei eleitoral também excluiu da contagem de votos válidos os votos brancos e nulos. Havia, inclusive, antigamente, antes da Constituição de 88, uma diferença entre votos nulos e votos
brancos. Na verdade,
os votos brancos, eles eram computados como os votos válidos, né?
Na verdade, eu acho que antes da lei eleitoral de 97, viu, Cristiano? Exatamente.
Depois de ela originalmente aqui em 97, mas de lá para cá a gente ficou nela várias mudanças. Né?
Exato, né? Porque antigamente era, quer dizer, o voto branco era o seguinte, era o voto era válido porque era considerado uma manifestação de não concordância com nenhuma das alternativas apresentadas, né? Então, portanto, era o voto em branco. O voto nulo é porque ele se devia, na verdade, muitas vezes a um erro do eleitor. Então, você não sabia o que era manifestação expressamente de protesto ou o que era uma manifestação, que era manifestação de erro do eleitor.
Inclusive, porque talvez algumas pessoas muito novas não lembrem, mas
claro.
O voto ele já foi em cédula, voto de papel, né? Então, muitas das vezes, inclusive, o eleitor pegava esse papel e escreviam ali frases de ordem.
Isso.
Enfim, qualquer uma frase de protesto, colocava o nome de um candidato, criava um outro quadradinho ali, criava o nome de um candidato fictício e votava. Enfim.
Então, afinal de contas... Quem não se lembra do Macaco Tião, né, Cristiano?
Exatamente.
Macaco Tião, para quem, só para poder situar o ouvinte aqui, Macaco Tião, que era um dos macacos do Zoológico do Rio de Janeiro, da Zoológico da Quinta, Macaco Tião, que praticamente quase venceu as eleições para vereador no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, em uma das eleições aí feitas em cédula de papel. As pessoas, porque na época, na cédula de papel, você escrevia o nome ou o número do candidato, né? Ou as duas coisas. E aí muita gente votou no Macaco Tião para vereador, quer dizer, então era uma forma de protesto que havia, era as pessoas escreverem na cédula. Esse voto nulo, quer dizer, obviamente era considerado voto nulo, então era uma forma de protesto, mas não era contado com voto válido. Agora, quando a pessoa deixava em branco e usava o voto em branco, ela estava, né, claramente manifestando uma não concordância com nenhuma das alternativas, mas não estava necessariamente protestando, ou seja, era considerado um voto válido. A partir da lei eleitoral, isso mudou para que o voto branco também fosse considerado descartado, né?
Exatamente. Então, e a urna eletrônica, ela acabou, de certa forma, incorporando ali no seu teclado essa opção do voto branco. Então, uhum. Se o eleitor quiser votar branco, ele aperta simplesmente a tecla.
Isso.
Existem algumas pessoas que acabam digitando um número que não
inexistente.
Existe. 00, alguma coisa do tipo. Agora, o eleitor tem que tomar muito cuidado, porque ele, ao digitar um número aleatório, ele pode acabar,
digitando
de certa forma,
um certo, né?
Está digitando um número que é válido, ele acha que pode não ser, inclusive aparece até a foto ali do candidato. Então, se eventualmente a intenção for anular o voto e ele digitar um número aleatório e aparecer o rosto de alguém, ele deve, então, se a intenção é anular,
ele deve corrigir.
Então, corrigir isso e aqui, enfim, procurar um outro número que não corresponda a nenhum candidato, se essa for a intenção dele. Mas é importante deixar bem claro, quer dizer, a quantidade de votos, somente na hipótese de você ter todos os eleitores do país votando 100% nulo ou branco, aí sim que você teria uma eleição. Como essa é uma possibilidade altamente remota,
impossível,
porque é difícil imaginar que o próprio candidato
não vote nele mesmo, né?
Não vote nele mesmo. Então, essa hipótese de você ter 100% das urnas, dos votos anulados por vontade própria do eleitor, isso não existe, isso é pura ficção.
Uhum.
Então, realmente, a quantidade de votos nulos não atingindo esse 100%, não há risco de haver nova eleição, seja a quantidade que for. Se nós tivermos 80% de votos brancos e nulos, 90% de votos brancos e nulos, a eleição
é efetivada,
válida, uhum. E a Justiça Eleitoral dará o diploma àqueles que conseguirem, desses 10% ou 20% restantes, a maioria desses votos considerados válidos.
Agora, quando uma eleição deve ser efetivamente cancelada, Cristiano Noronha?
Bom, aí quando você tem, já há uma jurisprudência, inclusive na Justiça Eleitoral, se você tem um candidato. Nós tivemos até eleições, inclusive nesse ano, eleições suplementares.
No Tocantins,
nos últimos dois anos, exatamente. Exato. Tocantins e também no Amazonas. No
Amazonas, né? É verdade.
No ano passado, se não me falha a memória. Mas a gente teve, justamente, por quê? Porque os eleitos, eles tiveram suas chapas cassadas, eles perderam seus mandatos. Aqueles eleitos, eles foram acusados de abuso de poder econômico. Ou seja, como eles obtiveram ali 50% mais um dos votos válidos, e a Justiça Eleitoral disse que houve ali abuso de poder econômico, portanto, foram votos fraudados, foi fraudada a vontade do eleitor,
uhum.
E aí sim você tem uma nova eleição. Então, quando a eleição, quando um candidato que obteve a maioria dos votos válidos, a Justiça Eleitoral comprova que houve uma fraude, aí sim ela convoca novas eleições. Então, somente nessa hipótese é que a gente tem uma eleição. A Constituição também, no caso de Presidente da República, ela diz lá também que se nós tivermos nos dois primeiros anos de um mandato presidencial a vacância do cargo de presidente e de vice-presidente da República,
uhum.
nós teremos novas eleições também. Eleições diretas, onde a população volta novamente às urnas para escolher um presidente da República.
Uhum.
Então, se essa vacância do cargo de presidente e de vice-presidente também acontecer nos dois anos finais do mandato, aí a eleição ela é indireta, ou seja, somente os membros do Congresso Nacional é que escolhem o novo presidente.
Então, uhum.
é importante observar que a figura do vice-presidente, do vice-governador ou do vice-prefeito é importante, porque mesmo que o presidente da República ele perca o mandato, como nós tivemos, por exemplo, no caso do impeachment do ex-presidente Collor, no caso da ex-presidente Dilma, o vice, naquela época do Collor, Itamar Franco,
uhum.
e o vice, no momento atual, Michel Temer, que foram eleitos na chapa,
uhum.
eles têm a legitimidade, dado pela Constituição, de completar esse mandato. Foi uhum. assim que aconteceu com... Aliás, é interessante porque houve, inclusive, uma consulta em 2006, quando o então ministro, o ministro César Peluso,
uhum.
Foi presidente do Supremo Tribunal Federal e também membro do Tribunal Superior Eleitoral,
sim.
do TSE.
Uhum.
E ele disse que, inclusive, se o eleitor escolher, porventura, um candidato, na época ele respondeu isso envolvendo uma eleição para governador.
Uhum.
Mas isso acaba se estendendo por analogia para outros pleitos também, como prefeito e de presidente da República.
Uhum.
Então, se depois da eleição ou acontecer alguma coisa com o candidato eleito, o vice, mesmo ele ainda não tendo sido diplomado,
uhum.
ele é reconhecido como titular do mandato. Então,
uhum.
se eventualmente acontecer da população escolher, por exemplo, um governador, ele vier a falecer depois da eleição, mas ainda sequer foi diplomado, o seu vice é que vai assumir. E está legal isso e conforme o entendimento, inclusive atual, da Justiça Eleitoral.
Isso foi, inclusive, objeto de muita discussão em 85, né? Apesar de ter sido uma eleição de colégio eleitoral, uma eleição indireta. Mas houve muita discussão em 85 se era de fato para ser entregue o mandato ao presidente Sarney, né?
Uhum.
Houve essa discussão no período, porque ele ainda não tinha tomado posse.
Exatamente, né? Exatamente. Exato. Então houve essa discussão e mesmo antes da Constituição de 88 a gente vê que a interpretação já era, de um certo modo, já era essa, né? Quer dizer, que uma vez o presidente estando impedido de assumir o mandato, de tomar posse, no caso, já que a internação do presidente Tancredo se deu na madrugada, exatamente anterior à posse, Então, isso tudo, quer dizer, leva a discussão sobre quem deveria assumir. Agora, Cristiano, uma análise sua, isso aí já não é a questão mais legal, mas é questão de análise mesmo, sobre essa questão do voto em branco e do voto nulo. Se de uma certa forma, de alguma maneira, isso pode trazer vantagem ou desvantagem a qualquer dos candidatos. Ou seja, porque muita gente fala assim, se você anula o seu voto ou se você vota em branco, você vai estar favorecendo os candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas ou os candidatos que estão vencendo o pleito. Que avaliação se faz dessa posição do eleitor em relação à contagem final dos votos? Como é que isso influencia no resultado das eleições?
Isso na prática, obviamente, que você acaba favorecendo quem está melhor nas pesquisas, porque aquelas pessoas, vamos dizer assim, mais comprometidas com determinado candidato e que está liderando, a tendência é de que essas pessoas não desistam desse candidato, que eles votem, de fato, nesse candidato e que eles compareçam. E isso é possível, inclusive, verificar por meio dessas pesquisas eleitorais, inclusive, o grau de convencimento que o eleitor tem sobre seu candidato. Uhum. Ou seja, olha, eu não vou mudar, já é a decisão final, e é esse o nome que eu vou. Então, quando você tem um nível de convencimento e esse candidato já está com um percentual interessante de votos, quanto menos pessoas falar, eu não vou votar porque a eleição já está decidida, ou eu vou votar branco porque ninguém... Você, de certa forma, você está reduzindo a quantidade de votos válidos,
né?
Uhum. Então, quem tem mais votos, em termos relativos, acaba ficando com um maior número, maior percentual em relação àqueles votos válidos, né? Então, uhum, quanto mais votos, quanto mais abstenções, quanto mais votos brancos, quanto mais votos nulos, menor é a quantidade de votos que um candidato tem que ter para se eleger.
Uhum. Entendi. Acaba favorecendo mesmo. Agora, a gente teve um índice de abstenção em 2014 bastante elevado, né? Você atribui isso ao quê? A facilidade, digamos, ao valor muito pequeno das multas que se pagam quando você não vota, ou a questão da falta de ânimo mesmo do eleitor com relação às eleições, ou a questão mesmo do deslocamento, das dificuldades geográficas? Por que o índice de abstenção chegou a um nível tão alto em 2014, e 2016 também um pouco mais, menos, mas teve também? Agora, e qual é a sua expectativa para 2018? Eu tenho perguntado isso aqui para todos os nossos entrevistados, principalmente da área de ciência política. Qual é a expectativa, se nessas eleições tão acirradas que a gente está vendo aí hoje, se o eleitor vai, de fato, se abster, ou se ele vai tomar a atitude de repente, enfrentar as dificuldades que eventualmente ele possa ter para até se deslocar, etc., e votar?
Tradicionalmente, esses votos têm aumentado, né? A tendência que a gente vê é sempre uma tendência de alta. Em geral, é uma combinação de fatores, né? Então, isso não é apenas uma razão específica, né? Uhum. Existe, veja que, por exemplo, a própria Justiça Eleitoral agora, o Supremo acabou de decidir essa semana, por exemplo, pelo cancelamento de mais de 3 milhões de títulos de eleitores, justamente porque as pessoas não foram fazer o seu recadastramento. Então, esse recadastramento também, ele está permitindo do voto por meio digital, né? Ele está permitindo também que a Justiça Eleitoral faça uma análise efetivamente se as pessoas estão vivas, se existem erros, enfim, se há alguma imprecisão, vamos dizer assim, nesse registro da Justiça Eleitoral. Uhum. Mas existem problemas de registro, existe sem dúvida nenhuma a questão do desencanto com a qualidade da nossa representação política. existe o questionamento permanente por que o voto é obrigatório. Algumas pessoas acham que deveria ser uma opção de eleitor, né? E não um mandamento, uma exigência prevista em lei. É também por conta desse deslocamento que algumas pessoas algumas vezes têm dificuldade de ter no dia da eleição, né? Enfim, há uma combinação de fatores, né? Mas eu diria até que essa razão do desencanto e da frustração que o eleitor tem, que ele não vê na renovação política, ele não vê, isso é o principal fator. Em alguns países, o Brasil até facilita nessa questão, porque a eleição ela acontece no domingo, né? O primeiro turno sempre no
primeiro domingo de outubro.
De outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. Em alguns países, às vezes, é até no meio da semana. As pessoas estão trabalhando, enfim. Então, faz-se um perigo justamente porque se imagina que as pessoas tenham mais facilidade, né? E outra razão é como você mencionou também, uma punição é uma punição, vamos dizer assim, barata, né? Eu diria barata entre aspas, né? Porque ela é...
Pô, custa caro depois, hein? Não votar?
É barata no sentido de você regularizar, né? Você paga ali alguns R$2, alguma coisa, R$5, e você regulariza a sua situação. Mas ela é cara no sentido da ausência, da escolha, de você se empenhar realmente em procurar alguém que você acredite e que você tenha convencimento de que realmente vai trabalhar para seu favor. Então, aparentemente é um preço barato para regularizar, mas o cidadão paga por longos anos por escolhas mal feitas ou pela ausência de fazer uma escolha, né?
Exato. Então, você como cientista político diria o quê? Votar nulo ou branco vale a pena?
Eu diria que não. Eu acho que não. É sempre... democracia, algumas vezes, exige isso também. Você pode não escolher o melhor, mas você também pode escolher o menos pior, né? Então, existe sempre caminhos, vamos dizer assim, que não sejam tão ruins na visão do eleitor. No primeiro turno, talvez haja uma grande oferta, vamos dizer assim, de opções.
Possibilidades, né?
Exatamente. E quando você vai para o segundo turno, essas opções elas se reduzem, né? Mas sempre... eu sempre, a minha avaliação é de que você pode fazer sempre se você não pode ter o melhor, você pode ter o menos ruim, né? Então eu acho que sempre escolher alguém é sempre, na minha avaliação, o melhor caminho, porque enfim, você procura dentro daquilo tudo que você não concorda aqueles pontos que pelo menos fazem desse candidato uma opção mais viável.
Faz alguma conexão com as suas ideias, né? Pelo menos minimamente, né?
Minimamente. Exatamente. Eu sou sempre favorável de que, no caso de eleição, a gente tem que fazer alguma
escolha. Agora, aproveitando... voto útil no primeiro turno, qual que é a sua avaliação? Você acha que o voto, primeiro turno, daquela ideia clássica de que primeiro turno é o voto consciente, seria aquele candidato mesmo que você pretende votar por afinidade, e no segundo turno sim, por conta, né, da ausência de outros candidatos, você só tem duas opções, faz o voto útil, ou essa ideia de você fazer um voto útil no primeiro turno para poder já eliminar alguém que você de repente não quer ver eleito, ou para tentar alavancar alguém, já pode ser uma possibilidade. Qual que é a sua escola de pensamento aí nesse sentido, Cristiano?
Não, O voto útil, ele é muito mais, está muito mais presente no primeiro turno, né?
Uhum.
Porque...
No segundo turno, não?
Para o primeiro, né? Quer dizer, você, uhum, vê uma opção entre aqueles candidatos, você talvez veja o candidato que seja mais forte para ir para o segundo turno, que tem melhor chance de vitória. Quer dizer, você pode abrir mão de um ou outro candidato e falar, não, segundo saiu até, inclusive, o Ibope, 28% dos eleitores poderiam votar em um candidato para evitar que o outro ganhe.
Que o outro ganhe, uhum.
Então... quer dizer, você vê isso muito presente. Agora, no segundo turno, o voto, na verdade, é como eu falei, quer dizer, é muito mais, leva-se muito em consideração o nível de rejeição de um candidato, entendeu? Então você tem duas opções muito claras.
Uhum.
Então, você pode optar por A ou por B. Quer dizer, não tem, se você não quer um, você vota o outro. Então,
uhum,
não é bem uma definição de voto útil. No primeiro turno, você vê mais isso, essa questão do voto útil, porque, olha, eu prefiro esse candidato, mas como ele não tem chance, então eu vou votar esse aqui para ele derrotar esse que eu não quero.
Uhum.
É mais ou menos essa leitura, né?
Uhum.
E no segundo turno você vota, não, esse aqui eu não quero de jeito nenhum. Então, pelo menos esse aqui é uma opção mais palatável, segundo a minha convicção. Então, o voto útil no primeiro turno, eu acho que ele é muito mais presente. Né?
Perfeito. Cristiano Noronha, que é cientista político, conversando aqui com a gente sobre alguns temas aí importantes, inclusive essa questão do voto nulo e branco, e também falando um pouco aí sobre voto útil e essa questão aí toda envolvendo as eleições, né? Dando aí um pouco a sua opinião em alguns temas importantes aí na questão eleitoral e, claro, dando um toque importante aí sobre a importância de se comparecer e de se votar, de se fazer uma escolha nas urnas. Cristiano Noronha, muito obrigado por participar do nosso painel eletrônico nessa manhã de sexta-feira. Excelente fim de semana para você, tudo de bom. Muito obrigado por participar com a gente.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. E aos ouvintes da Rádio Câmara.
Bom dia. Bom dia.